Vamos começar agora uma aula avançada, já na parte final do nosso curso, dos nossos trabalhos. E foi passado para vocês esse filme, para que vocês vissem em casa, né? Dalila em português ou Laila em inglês. A história de uma menina que desenha, que cria, que é muito fluente em verbos mentais. O filme mostra para vocês o quanto ela é fluente na construção dos verbos mentais, ok? E agora vamos ver uma série de questões muito profundas sobre isso. Então, na primeira página, mostra a menina diante do espelho. Que idade deve ter essa menina? O que vocês acham? Uns 20 anos? 18 anos? Por aí? É? Uns 16 anos? Pois bem, mostra então essa menina, estudante, ela está se arrumando diante do espelho. E ali embaixo, a legenda diz assim: o mundo como usualmente convencionado em suas bases categoriais, dois pontos, a realidade. Vejam, para os nossos padrões de época, para as nossas bases categoriais, isso que vocês estão vendo, a menina arrumando o cabelinho dela, a menina se ajeitando para sair de casa, com uma roupinha de outono, que é própria para o outono, meia estação. Quer dizer, isso é o que a gente denomina como realidade, não é? São para os nossos padrões de época. Muito bem. Essa medida, quando nós conversamos com um contexto, com uma situação, com uma pessoa, e ela pontua o que é para ela a realidade, isso traz, entre outras coisas, para o filósofo, para o terapeuta, referenciais. Quando algo disser respeito à realidade, você terá uma base para saber do que a pessoa está falando, do que é a realidade para ela. Por favor, ali diz ir para a página 2. Vamos clicar ali. Vamos para a página 2. Pronto. Agora iniciamos as problematizações maiores. Aqui nós vemos a menina caminhando, vemos as costas dela, a coloração bordô da calça que ela está usando. E no primeiro plano nós temos os pincéis inclinados, canetas, uma flor que não aparece bem delineada no vaso à direita. A menina está saindo de casa. Vejam, quem tiver papel e caneta e quiser anotar, pode começar, que a partir de agora nós vamos aprofundar muitíssimo a nossa aula, tá bom? Essa imagem que nós temos aqui tem a seguinte legenda: os elementos, objetos, aspectos de mediação, que nós vislumbramos alguns deles aqui. Pincéis, pranchas, receptáculos para guardar tintas, papéis, coisas. Observem, alguns de vocês têm treinado. Eu converso com vários de vocês aí pelo país, quando viajo, encontro colegas, tudo. Aliás, a Grace, que está iniciando hoje, sem ser nessa semana, na outra, estarei aí na universidade de vocês dando aulas. Eu vou mandar um e-mail para você também, para a gente poder tomar um café na universidade. Então eu encontro vocês pelo país, nas viagens, nos cursos, no, nas conferências, e vocês colocam questões, coisas, considerações. Alguns estão trabalhando já forte nos verbos mentais, já estão adquirindo inclusive fluência, que é muito bonito, né? E cada vez que eu posso acompanhar isso, fico muito agradecido. E vejo como cada pessoa alça seus voos existenciais. Pois essa imagem que temos aqui mostra uma das grandes dificuldades. Alguns colegas costumam se atrapalhar. Eles treinam os verbos mentais, mas eles não sabem dimensionar os elementos de passagem. Eles se atrapalham com isso que vocês estão vendo aí, os pincéis, as tintas, a pintura, a gravação. Eles ficam perdidos, dizendo: isso eu levo comigo? Isso eu deixo para trás? Preciso continuar escrevendo e treinando? Já tenho influência para tais coisas? Isso é natural, ok? É muito natural. E ocorre em grande parte dos casos. Aos poucos, à medida que o colega se desenvolve, que ele se solta, lembrem, vocês receberam de presente todo um curso de semioses cruzadas como complemento ao que estamos trabalhando aqui. E alguns viram as aulas, estão praticando e tal. É natural, ok? Além disso, dependendo da EP da pessoa, certas perguntas são corriqueiras. Por exemplo, se você é forte em argumentação derivada, você pode começar a se interrogar: mas por que que eu ainda não sei lidar direito com certos problemas da minha vida? Por que que isso me atrapalha tanto? Se você usa esquema resolutivo, talvez a questão já seja de outra ordem. E você pode se questionar da seguinte forma: tá, mas se eu continuo evoluindo assim como eu estou, me sentindo melhor, será que eu não corro riscos de ser, por exemplo, um ingênuo em meio a lobos ou algo dessa natureza? Quer dizer, esquemas resolutivos. Se você utiliza outros procedimentos informais, as questões serão outras. Lembre, algo que pode ajudar muito é você constatar que isso traduz apenas passagens. Vejam que no filmezinho, que é um filme de curta-metragem, da Layla, dessa menina, ela simplesmente aqui, ó, ela não fica pensativa sobre os pincéis, as canetas, os papéis dela. Ela se arruma para sair em paz, deixa essas coisas na casa dela, sabe que quando retornar ao apartamento, estarão ali, não é? Ela cuida direitinho, vai continuar pintando. Ou seja, não é assim apenas para ela, para uma grande parte de pessoas, essas coisas que são mediações encontram naturalmente seus lugares, ok? Não é necessário a dar maior atenção a certos dispositivos sob pena de colocar a perder o próprio trabalho que você está fazendo. Vamos clicar ali em ir para a página 3, por favor. Pronto. Quem viu o filme está apenas agora relembrando, porque todas essas imagens foram retiradas do filme. Na página 3, nós temos a menina caminhando pela cidade dela, junto a uma parede antiga. Essas paredes aí têm 200 anos, mais ou menos, são estilo neoclássico, né? Que elas colocam. Ela veja a arborização, a calçada, uma cidade tranquila, e ali embaixo a legenda diz: os dados da existência, o ambiente, as réguas, as balanças que mensuram o quanto uma pessoa está adequada em relação a uma realidade. Vamos lá então, vamos ver o que é isso. Se nós estamos dentro de um automóvel, junto ao acostamento, e estamos tendo esta visão que todos estão acompanhando. Estamos vendo uma menina, aliás, eu falei calça, mas é uma saia, vejam que bonita a saia dela, uma saia bordô, né? Com uma blusinha de outono, carregando seu material de desenho, está caminhando pela calçada. Se você está no carro, observando isso, e dentro dos critérios de realidade que norteiam a nossa época, os nossos dias, as nossas bases categoriais, se essa menina, por exemplo, tem alguma atitude esquisita para os nossos padrões, estranhas, isso pode chamar sua atenção e você vai olhar e dizer: ué, o que está acontecendo? Por exemplo, se ela tenta, nesse prédio que está à esquerda dela, forçar a porta para entrar de ombros, chuta a porta, isso é uma coisa que não condiz muito com essa imagem, né? A gente fica: ué, o que está acontecendo? Tem alguma coisa esquisita, estranha, tal. Agora, se ela, por exemplo, está caminhando, passa aqui um pequeno cachorrinho, ela se abaixa, faz um agradinho na cabeça dele, sorri e continua a caminhada dela. Para o que estamos vendo, para a imagem amistosa, para os nossos padrões de época, está tudo bem. Isso não revela qualquer problema de maior magnitude. Não é assim que a gente costuma ler essas coisas, que a gente costuma interagir com essas questões? Isso é muito importante porque serve de balizamento. É isso que nos mostra a régua, a balança, os elementos com os quais nós medimos, mensuramos isso que denominamos realidade. Se não tivermos uma fluência com isso, e essa fluência só é adquirida mediante historicidade da pessoa, estudo da EP dela, dificilmente conseguiremos trabalhar verbos mentais com uma pessoa, ok? Em bases seguras, em bases que a clínica preconiza como éticas e as diretrizes, fica muito complicado fazermos isso. Então lembrem, isso serve não apenas para a menina que estamos acompanhando, mas para nós. Vocês estão trabalhando os verbos mentais. Muito bem, qual é a base a partir da qual tudo se forma? Isso que nós denominamos a nossa realidade, o nosso mundo, a nossa vida. Quem tiver qualquer dúvida quanto a isso, é importante sim reconsiderar sua historicidade e seus exames categoriais, tá bom? Sempre, para poder ter segurança nos trabalhos. Olha o que há de criaturas perdidas pelo mundo, literalmente. Alguns desesperados tentando se agarrar a instituições, credos, ideologias, outros a trabalhos, posições sociais, afetividades, interseções familiares, como maneira de ter uma segurança, de poderem se sentir vivos, de poderem se achar na vida e no mundo, pois grande parte disso se resolveria se essas pessoas simplesmente considerassem suas bases categoriais, suas historicidades. Vocês sabem, vários de vocês já atendem, são filósofos clínicos, muitas vezes a própria consideração da historicidade coloca a pessoa de novo em suas bases de segurança, de diretriz, de caminhada, não é? Por favor, lá embaixo, ir para a página 4. Pronto. Aqui nós vemos a menina caminhando e ali há uma legenda dizendo assim na página 4: o que acessamos nós do mundo de Laila? O que nós acessamos basicamente é o que vocês estão vendo na imagem, não é? Se você está parado, sentado numa varanda, passa uma menina dessa, com essa saia bordô, esse pequeno casaquinho azul com os livrinhos dela olhando para cima, você olha e vê uma menina caminhando, indo para a escola, indo para a casa dela, indo, caminhando, pronto, pela rua. Lá ao fundo uma casa sem pintura, descascada, o telhado já abaulado, né, pela imagem a gente vê. E é isso. A gente olha, não é mais ou menos assim? Ou vocês estão vendo mais do que isso?
Uma plantinha, uma lixeira cheia.
Uma plantinha, uma lixeira cheia. O que nós acessamos do mundo dos outros é um ponto de interseção importante quando a relação está na pauta, na ordem das coisas, que é muito importante. Quando você trabalha verbos mentais, esse o que a gente acessa para lá, o que a gente é acessado de lá para cá, isso é muito, costuma ser muito relevante nos trabalhos. Bom, até para você poder ter uma ideia do quanto você está se desenvolvendo e tudo mais. Aqui, claro, o professor procurou uma imagem amistosa, nada que causasse espanto, que causasse uma novidade tal que vocês não pudessem trabalhar. O intuito aqui nessas primeiras imagens de aprofundamento é que vocês possam se localizar dentro do que estudamos até aqui. Tá bom? Ir para a página 5, por favor. Bem, aqui ela está no apartamento dela, ela está desenhando. Ali tem a foto dos pais dela com ela, pequenininha. Na imagem intermediária, todos clicaram para a página 5. Ali na página, o Ricardo entrou atrasado. O Ricardo tem um link ali à direita mostrando para vocês onde estão essas imagens. Na página intermediária, ela está no café da cidade, olhando os desenhos dela, sorrindo. E na terceira e última imagem desta página 5, ela olha para uma senhora com um chapéu sentada logo à frente dela. O que diz ali a legenda? Uma menina solitária que tem saudades dos pais em uma cidade grande, que vive a devanear e a construir fantasias? É isso que uma pessoa, ao ver essa menina, tem a impressão? Claro que o que eu estou vendo, os alunos meneando a cabeça, dizendo, não, professor, não. Mas fora da sala de aula, fora da perfeição da sala de aula, na vida, não era mais ou menos isso? Se vocês tivessem uma vizinha que fosse como a Laila, uma menina, vejam, vamos voltar ali para o início, eu só estou na página 5, lá no início. Ela vive sozinha no apartamento dela, desenhando. Tem a foto dos pais dela com ela pequenininha, mas os pais não aparecem. Ela todo o tempo aparece sozinha pela cidade, olha aqui, no café, na cafeteria ali na imagem do meio, olhando as imagens dela. E lá embaixo, ela olhando aquela senhora, sempre com os desenhos dela, sempre sozinha. Acho que pelos nossos padrões de época, se nós tivéssemos uma interação com essa menina, nós olharíamos para ela e diríamos, puxa, uma menina solitária, ó. Ela deve ter saudades dos pais dela, de certo mora no interior, ela aqui nessa cidade tão grande, sozinha, vive sonhando, vive fazendo desenhos, construindo fantasias dela. Seria mais ou menos isso? Ela não está bem na realidade, sabe, professor? É uma menina que precisava ter mais o pé no chão, ela vive meio dissociada, assim. Será que ela não tem um problema, professor? Agora, uma pessoa que fizesse essa leitura da menina, ali na segunda legenda diz, uma pessoa que assim resume a vida e o mundo de Laila, está prestando qual testemunho de si mesma? O que acham que uma pessoa que faz a leitura dessa garota dessa forma está dizendo de si mesma? Essa pessoa está nos mostrando que quando se deparar com uma pessoa como a Laila, que utiliza com grande fluência os verbos mentais, e claro, essa é só uma opinião minha, nós somos aqui terapeutas, filósofos, cada um de nós tem a sua opinião. A minha é assim, ó, eu fiquei encantado quando vi esse filme a primeira vez, emocionado, sabe? E assim, achei belíssimo, belíssimo. A maneira como ela vê o mundo, a maneira como ela vive o mundo, sabe? Conheço algumas pessoas como essa menina e acho belíssimo que o mundo tenha gente assim. Agora, também sei de muitas pessoas que às vezes falam que o mundo precisa de poesia, precisa de sensibilidade, e que quando se deparam com pessoas como a Laila, o que fazem mais rapidamente possível é cercear, mascarar, destituir, destruir, falar de uma tal realidade, que a realidade é a política, a realidade é o jogo de poder. A realidade é que você tem que ter dinheiro, que você tem que trabalhar, que você tem que produzir ovos em série. E pessoas são, infelizmente, pessoas que fazem o mundo muitas vezes ser aquilo que elas mesmas não gostam que o mundo seja, não é? Então, se nós nos descobrimos como tais pessoas, emitindo tais juízos de valor em direção a gente como a Laila, é importante que a gente, pelo menos, tenha uma noção do que está acontecendo, né? Para saber direcionar isso aí direitinho, tá bom? São, podem ser pontos cegos na nossa estrutura de pensamento. E não é em vão, então, que muitas pessoas que tentam exercitar seus verbos mentais, quase sempre com propósitos muito curiosos, né? Ah, aquelas teorias mágicas, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, poder, quero ter fama, quero ter não sei o quê. Nem sabem. E que bom que não conseguem isso, porque isso, o que fariam é se destruir. Tamanha é a maneira como. Só que elas nem sabem disso. Elas acreditam que não é por aí. Laila, essa menina, nos dá uma verdadeira lição de verbos mentais, de como utilizá-los de uma maneira producente, de uma maneira consequente para a época em que ela vive, dentro das coisas que podem ser razoáveis, dentro do mundo como desenhado por ela. Não é? Vocês viram essa menina fazer qualquer coisa que a sociedade nossa dos homens, boa, justa, correta, perfeita, recomendável, serena, possa dizer da menina que ela nada, né? Quando muito que ela é uma sonhadora, é o máximo que vão conseguir dizer. Pois é. Vamos lá ir para a página 6. Cliquem lá embaixo, por favor. Daqui a pouco vou parar para que a gente possa conversar um pouco, tá? Bem, agora começamos a parte avançada da aula de hoje. Quem sentir dificuldade, por favor, escreva as questões que vai colocar logo que a gente abrir agora para as colocações, reflexões, perguntas, tá? Porque agora a gente vai realmente tornar bem complexa a nossa aula. Vejam. Aqui nós temos, quem acompanhou e viu o filme sabe como é que a Layla procede. Ela chega num lugar e vê uma cena qualquer, ela desenha no caderninho dela e complementa, retira, modifica a paisagem ao redor dela. Aqui ela está diante daquele casal, aquela senhora de chapéu que apareceu há pouco, esse senhor. O que ela faz? Ela pinta a continuidade da mesa e da cadeira sem aquela mulher. E encaixa, coloca diante dos olhos dela e o desenho, o mundo fica assim para ela. Então nós temos ali a letra A, que mostra a parte que ela desenhou e o caderninho que ela coloca diante dos olhos dela, e B, ali está aquele senhor, tá bom? Agora tem uma questão ali. A realidade para ela, não para nós, para ela, o mundo como representação para ela, a vida dela. É ali onde está a letra A, o desenho que ela fez? É a letra B onde está aquele senhor ali? É A e B juntos? Isso seria a realidade dela? É, eu vou desligar o gravador para ouvir vocês agora. Bem, aqui coloca-se que se a, é uma pergunta. O que seria a realidade para ela? A B? A e B juntos? Lembrem, ainda que a imagem seja muito sugestiva e existe aqui um argumento, um instrumento de retórica que pode fazer perder a objetividade de quem está considerando tudo isso, ok? Por exemplo, se nós mensurarmos algo desta natureza pelo efeito que provoca, é quase como você trabalhar, tirando daqui e levando para um outro exemplo, alguém que está trabalhando verbos mentais. Aí a pessoa diz para você: olhe, eu trabalho muito com essas coisas de verbos mentais, eu tenho influência com roteirizar, percepcionar, eu faço algumas coisas que algumas vezes causam encanto. E a pessoa faz lá algo e você fica muito encantado com aquilo, e ao se encantar com aquilo, você perde de vista a própria pessoa que fez, o contexto muito maior no qual isso se inscreve e outras coisas. Então, quando a gente questiona a realidade para ela, seria o desenho que ela faz? Seria aquele senhor ali? Seria o efeito que isso causa? seria a impressão subjetiva que ela tem ao mudar o contexto? Resposta: nós não sabemos. Nós temos indícios que ela se alegra quando faz certas coisas. O filme nos mostra que ela utiliza isso de uma maneira suave, muitas vezes bem-humorada, não é? Mas não com o intuito de machucar ninguém, nem nada disso. É o modo dela de ser no mundo. Quer dizer, mas são indícios. Nós não temos, assim, elementos contundentes, factuais, concretos e embasados que nos digam é isso, é aquilo. À medida agora que as imagens vão correndo, esses indícios vão se aprofundando. Mas considerem aqui, e agora eu chamo vocês, que estão fazendo esse curso de verbos mentais, terapias por imagens, vamos considerar nós. Se nós tivéssemos uma fluência como ela tem, a Layla, com desenho, ok? Alguns têm essa fluência escrevendo, outros com música, outros com a própria vida, outros com a afetividade nos relacionamentos com as pessoas, enfim, alguns têm mais de uma área, né? Mas vamos supor que nós tivéssemos isso que essa menina tem, de chegar aqui, como está na página 7, página 6 aqui que estamos vendo, e diante de um quadro no qual a mulher olhou para ela de uma maneira pouco amistosa, ela conseguisse, se nós conseguíssemos mudar a realidade tão fortemente como ela consegue, desenhando e simplesmente tirando a pessoa, como ela fez aqui. Acham que para nós, cada um pensa com seus botões, cada um pensa com seus elementos internos, acham que para nós seria producente, seria interessante, a vida seria mais completa, menos completa, mais dinâmica, menos? Acham que essa modificação para os nossos padrões internos, isso seria condizente conosco, nos ajudaria existencialmente? Alguns, por exemplo, fazem isso que ela fez aqui com o desenho afetivamente. São pessoas que têm uma grande fluência afetiva. Outros fazem isso com relação aos negócios. São grandes comerciantes existenciais, conseguem facilmente, as coisas não estão bem, eles vão lá e modificam com verbos mentais. Aqui começam as perguntas filosóficas clínicas também. Por exemplo, isso é alienante? O que ela fez aqui tem elementos alienantes para os propósitos que se aplicam? Provavelmente não. Ok? Provavelmente não. Mas ir além do provavelmente é difícil, ok? Quer dizer, se fosse uma pessoa significativa na vida e que ela precisasse viver ao fazer isso, será que não seria contraproducente? Quer dizer, tudo isso a gente considera, e vocês que já vão longe nesse curso de terapias por imagens, dos verbos mentais, claro que consideram isso quando fazem os exercícios. Por favor, lá embaixo cliquem ir para a página 7. Aqui é aquela cena na qual o rapaz está sozinho, taciturno, arredio, sentado a uma mesa, às vezes com um olhar para longe, pensativo, e ela, ao considerar, ela pensa, poxa, eu vou conseguir uma namorada para ele, acho que ele está precisando de uma namorada. Mas para quem viu o filme, aqui há um dado muito diferente das imagens que ela estava criando até então. Essa imagem dessa moça, na página 7, ela se movimenta, lembram? Ela se aproxima e dá um beijo no rapaz, essa imagem. É. O que, para quem estuda terapias por imagens, verbos mentais, não é nenhuma novidade. A gente sabe que quando cria, constrói os verbos mentais, constrói as terapêuticas por imagens, elas não ficam lá paradas como um poste, né? Nem poste fica parado, aliás. Se movimentam, envelhecem, conversam, têm vida, trazem vizinhos, interagem conosco, é assim, isso é a vida. Uns mais, outros menos, alguns esperam, depende de uma série de fatores que vemos na clínica. Então ali no enunciado diz: inexiste um A ou B como critério de realidade? aquele A ou B que nós vimos há pouco. Isso sequer é considerado, e Laila sintetizou de tal modo os aspectos que habitam que tudo passa a ser realidade? Será que pode ser isso? Ou seja, será que a menina, ela está sentada e olhando esse rapaz como nós estamos olhando, assim, ó, de frente aqui, não é? Será que para essa menina, ela já sintetizou tudo isso de tal forma que tudo que está se passando aqui já é para ela realidade, corriqueiro? Seria possível isso? Ou seja, ela há tanto tempo faz isso, desde criança talvez, olhem que a beleza dos desenhos que ela faz, né? Com que fluência e rapidez ela faz um desenho desse. Para quem pinta sabe que há todo um processo dinâmico aqui que torna isso bastante problemático, sabe? Desde a inserção da imagem com relação à pessoa, toda uma série de movimentações aqui de interseção. E ela faz a interseção da imagem com a pessoa. Ela insere, ela conversa. Essas imagens não são dissociadas, como você se olhasse e dissesse, não tem nada a ver. A gente olha e diz, tem tudo a ver. Muito bem. E nesse sentido, será que a menina já diluiu tudo isso de tal forma que tudo que está acontecendo é para ela realidade? Pode ser. Pode ser. Assim como uma pessoa que tem fé, por exemplo, diz Deus está em tudo, Deus de Spinoza, e tudo que ela faz, ela tem Deus. Outros que têm teorias espiritualistas e dizem tudo é energia e não sei o que, também eles vivem 24 horas, sabe, acontece uma coisa, caiu um lápis, nasceu uma flor, a pessoa diz, olha, é um sinal. Essa pessoa já integrou também essas coisas de tal forma a vida delas, que elas dizem, isso é a minha realidade. Ou seja, também pode ter acontecido isso neste caso, nós não sabemos. Estamos pesquisando, estamos nos aproximando cada vez mais disso. O que temos aqui agora é um aprimoramento segundo o qual aquilo que ela cria como verbos mentais, como imagens, interagem com o ambiente dela. Muito fortemente, tá? Ir para a página 8. Bem, aqui de novo nós temos o desenho dela, A, os balões, e o parque, a mãe com a menina, o B. A menina olha para o alto e ela coloca nesse alto balões para a menina. Vamos ver o que diz a legenda. Existindo, ao menos didaticamente, vejam, ao menos didaticamente, tá? Uma separação entre A e B. Em quais desses segmentos Laila teria maior fluência, maior capacidade de alterar, rever, moldar, construir e desfazer aspectos existenciais? O que acham? Pelo que aqueles que viram o filme, aqueles que estão agora acompanhando o desenho, parece que ela tem maior fluência quando ela desenha, que ela consegue alterar, modificar, ou parece que ali no B é que ela tem maior fluência, capacidade de alterar, modificar? Aqui há um dilema muito concreto que vocês devem cuidar, porque olhem só, um dos fatores que faz com que muitas pessoas, quando aprendem o uso das terapêuticas por imagem, acabem aqui cometendo alguns sofismas. Deixa eu mostrar para vocês. Aparentemente, a resposta seria, professor, é óbvio que ela tem maior fluência em A, tanto é que ela cria ali do nada, na hora, faz a cor que ela quiser, muda, modifica tudo, ela tem muita fluência nisso, do que no B. Por exemplo, ela não vai lá e fala com a menina, fala com a mãe, não sei o que, ela não faz isso. Esta é a resposta óbvia. Mas essa resposta óbvia é a obviedade daquele que lá de longe, naqueles dois, três primeiros quadros que eu mostrei para vocês, e que vocês depois poderão rever quando fizerem a revisão da aula, é aquela leitura do senso comum da nossa época. que vê pedra, tijolo, mas não vê sentimento, alma, coração, sensibilidade. Ok? Se nós nos aprofundarmos um pouco na estrutura do pensamento dessa moça, olhem, entre outras coisas, o que podemos descobrir. Por vezes, ao modificar ali o ar, criar aqueles balões, construir, dessa forma ela interage muito fortemente com B. E alguém pode objetar, dizer, mas como? Não mexeu um fio de cabelo daquelas criaturas? E eu digo, pode ter mexido o mundo inteiro daquelas criaturas, pela intercessão que a Layla estabelece com B. Coloquem no lugar daquela mãe e daquela menina duas pessoas com quem ela esteja extremamente magoada e ressentida. E ao... Deixa eu chamar a Ana Maria aqui, que eu... Pronto, já chamei de volta. E aí você diz, bom, a maneira de interagir lá, conversando com as pessoas, se entendendo e perdoando. Bom, mas ao criar os balões, ela pode ter feito isso e muito mais do que isso. Ao criar esses balões, ela pode ter feito uma intervenção tão forte em B, que se ela fosse lá com as mãos de carne e osso, com a voz, com a presença dela, ali diante ela talvez não obtivesse nem 1% dos resultados que com esses balõezinhos ela conseguiu. Ou seja, vejam os modos de interação. Uma pessoa que tem influência em verbos mentais, em terapêuticas por imagem, elas resolvem, por vezes, questões imensas com um fio de cabelo. Resolvem questões imensas com uma respiração, com uma inspiração, com um pensamento bonito, com uma poesia. Por vezes é assim. Podem mover montanhas, apenas com a volição, apenas com o encaminhamento das propensões internas que dizem respeito a elas. Podem fazer muito mais em B do que fariam com qualquer procedimento mecânico. Ok? Ao longo deste curso, que foi mostrado para vocês, se não isso, né, pessoal? De tantas e várias maneiras. Deixa eu chamar a Cleusa, que caiu aqui. Onde é que está a Cleusa? Ixi, aqui. Pronto, voltou. Então, retornando aqui à questão, existindo ao menos em qual desses segmentos Layla teria maior fluência, maior capacidade de alterar, rever e moldar? E novamente entramos em grandes dificuldades, porque ao mexer em A, essa menina promove grandes mudanças existenciais em B, seja pela ausência física dela no sentido de interagir mecanicamente com B, seja na maneira de respeitar B, seja na maneira de compreender B, uma série de outras coisas, não é? Então, nós aqui ficamos naquele impasse, e agora? E aí, depois pergunta assim, ó, além de perguntar assim, onde ela interagiria melhor, se em A ou B, etc., isso aconteceria em A ou B, em relação a A ou B, ou em relação a outros fatores além deles? Bem, aqui entramos ainda em áreas mais complexas. Vamos lá. Por vezes, isso que a menina está fazendo aí, colocando balão, e aí ela já sorri para isso que nós chamamos de realidade, o senso comum, né? A mãe e a filha ali no parque, ela se alegra de ver as gurias ali. Gente, para quem acha que isso é ficção científica, eu quero mostrar uma coisa. Nós já fazemos isso, em grande parte. Quando você chega a um parque, vê uma menina no banco, olhando assim, sem ter com que brincar, e fica com pena, e diz, ai, que pena que ela não tem um patinete, que ela não tem um patins para brincar, uma amiguinha. Você já está fazendo isso. Ou então, quando você chega ali e diz, que bom ver uma mãe e uma filha brincando, descansando num parque, numa tarde de sol, ah, que coisa bonita, que inspirador, também já está fazendo isso. Allah, ela apenas nos mostra de uma maneira evidente, por processos materiais e mecânicos, que é pela pintura de balões e outras coisas, como ela faz. Para ela é assim que ela faz. Agora vem a pergunta, mas isso tudo que acontece aí é só em relação a A e B? Não entra mais nada? Não, pode entrar muitas coisas. Às vezes, por ela modificar A e B dessa forma, lá no trabalho dela que não aparece aqui, lá com a família dela que não aparece aqui, outras coisas se tornam completamente diferentes, graças a isso. Ou seja, o que se passa aqui diante de nós, A e B que estamos vendo aqui na página 8, às vezes é apenas uma parte menor de algo muito maior que se modifica a partir daí. Quer dizer, o verbo mental, as terapêuticas por imagens que a menina usa aí, não repercutem exatamente aí, mas em outras áreas da vida dela que aqui não aparece, porque não temos historicidade, não temos EP e outras coisas. O que redobra os nossos cuidados na avaliação desses fenômenos. Por favor, cliquem ir para a página 9. Olhem o que temos aqui na página 9, pessoal. Quem viu o filmezinho sabe que ali o bichinho se mexe, né? É um velhinho caminhando com, passeando com seu cachorro, e o cachorro passeando com seu velhinho num parque, e ela pega e desenha e modifica. Ela coloca um dragãozinho verde, feliz da vida, sorrindo com a língua para fora, voando. Não é, não o cachorrinho. Bom, mas aqui nós temos outros elementos. Até agora as mudanças dela pareciam factíveis, prováveis. Ela só tirava uma senhora da cena, ela só colocava balões no céu, tudo que a gente pode acreditar, dizer isso é real, isso é concreto, a menina só está desenhando. Mas agora ela botou um dragãozinho verde voando. Isso é natural. Uma pessoa que tem fluência em verbos mentais, muita fluência, ela toma pequenas licenças usualmente, sabe? Ela pode, o que para muitos é completamente improvável e despropositado, pessoas assim conseguem transcender, e essa é uma palavra que eu usei várias vezes nesse curso, elas conseguem criar pequenas coisas que, para quem não acompanha, passam por prodígios e pequenos milagres. É natural. Mas que para quem faz não está muito bem indexado nas coisas todas, não apresenta peculiaridades maiores, tá? Vou chamar o Paulo que está entrando aqui, ó. Pronto. E ali na legenda diz assim: quais os limites e regras nas mudanças em A que respeitam e conservam o diálogo instituído por Laila com B e vice-versa? Quem depois fizer uma boa revisão da aula vai notar que o professor inverteu letras ali. Será que ele se enganou quando ele estava montando os quadros para a aula de vocês? Ou será que isso foi de propósito? O A veio para a direita, professor, e o B foi para a esquerda, foi isso? Essa modificação, será que foi só essa? Depois vocês vão rever a aula e vão cuidar isso à medida que os quadros avançam. Mas vamos de novo aqui retomar. Bem, eu segmentei a partir do filme apenas em dois elementos. Podia ter escolhido outros filmes que não há apenas uma segmentação em A e B, mas em muitos outros aspectos, tá? Como o intuito aqui era ilustrar e passar ensinamentos em bases bem unívocas, eu procurei usar um filme mais singelo, mais bonito e tal. Mas lembrem, há obras complexas que podemos utilizar para os mesmos ensinamentos, tá bom? Com desdobramentos belíssimos, aliás. Talvez um dia a gente tenha a oportunidade de fazer isso. Agora vejam, quais os limites às regras nas mudanças em A que respeitam e conservam o diálogo instituído por Laila em B e vice-versa? Vamos lá. A Laila tem nos mostrado que ela complementa, modifica uma parte daquilo que se apresenta a ela. Quando ela faz isso que nós estamos vendo na imagem 9, de criar um dragão verdinho para conversar com o lado B ali da imagem, ela está ainda respeitando, complementando, alterando de modo producente? Ao fazer isso, ela não pode desarranjar tudo? Ela não corre o risco de romper, por assim dizer? E agora vamos colocar entre aspas o equilíbrio, a harmonia, o que ela busca quando faz essas modificações? Ou será que ela já está tão fluente e respeitosa dos limites e tudo que ela sabe até onde ela pode ir e depois ela para? E ali pergunta: quais os riscos, as possibilidades, os caminhos? No caso de Laila, pelo filme que vimos, pelo segmento que vimos, ela é respeitosa e ela cuida, né? Ela vai até um ponto e ela não ultrapassa muito, ainda que para os nossos padrões de época é uma menina extremamente fluente e poderia dar voos existenciais aí simplesmente espetaculares, né? Sendo que o que ela já faz é belíssimo, né? Belíssimo a maneira como ela interage. Ah, o que acha? Uma menina dessa, por exemplo, cairia numa depressão profunda? Com esses recursos que ela tem de terapêuticas por imagens, verbos mentais? Acham que ela alimentaria, para nossos padrões de época, rancor, mágoas, ódios e não sei o quê, sentimentos de vingança e ambições terríveis? São coisas que nós consideramos já ultrapassados e há coisas muito melhores no horizonte. Acham que essa menina, se porventura passasse por algo assim, com esses recursos de terapêuticas por imagens que ela usa, não facilmente passaria por isso? Vejam, aí é que está. Agora, se vocês tivessem recursos assim como ela tem, de modificar de tal forma o mundo que a cerca e no qual ela se insere, será que seriam tão respeitosos quanto ela? Ou será que já alimentaria uma indústria de sintomas? Alguns me perguntam: professor, eu tenho freios internos tão poderosos, por que eles não saem da minha frente para eu poder realizar os meus verbos mentais, as minhas terapêuticas por imagens? Esses freios aí são os melhores amigos que alguns têm. São verdadeiros anjos da guarda. Se saírem daí da frente, o sujeito vai se arrebentar todo. Isso que fez juras de procedimentos éticos. Eu não vou fazer nada, professor. Não vai fazer porque não pode. Porque se pudesse, alguns sairiam. Interessante isso, como ainda bem que a estrutura de pensamento edificada na nossa época, segundo os nossos padrões, tem esses recursos, né? Porque se não tivesse, nossa, o que alguns iam aprontar não é pequeno. Meu Deus. Ah, aqui nós vamos fazer o intervalo. Eu vou, não para o lanche ainda. Primeiro para as colocações de vocês. Vou desligar o gravador. Um dos colegas colocou: se isso que ela faz, não é, em relação à realidade, ou seja, então os verbos mentais, as terapêuticas por imagem, não pertencem à realidade, ok? O que é a realidade? São os problemas que vocês vivem, as dores que vocês passam, a política desse país, coxinhas e mortandelas se pegando, isso é realidade? Se você considera isso realidade, e os verbos mentais não são a realidade, você quer que uma utopia, um sonho, um desvario qualquer interage e modifique isso que vocês chamam de realidade? Por que os verbos mentais não podem ser a realidade? Entendem? Onde você expõe a isso que se denomina de realidade, pelos nossos padrões de época, pelos nossos estudos existenciais, pela EP, pelas bases categoriais, é onde está o rochedo sobre o qual você vai erguer qualquer coisa. Ali está o que lá na psicanálise derivaria em ego, lá nas psiquiatrias, os sistemas de registros do que é, daquilo que não é, das psicologias. É ali. Agora, então isso seria um impedimento? Não. Porque mesmo você considerando os verbos mentais como exercício de imagem, tipo um diletantismo musical, literário, utópico, etc., mesmo que considerem assim, filosófico, como falam e outras coisas, mesmo assim, isso não impede, se você, dependendo da interseção que você estabelecer entre os verbos mentais e isso que se torna, entre aspas, realidade, que os verbos mentais ainda possam interagir, temperar com seu sal, com seu açúcar, com seu vinho, isso que você chama de realidade. Agora lembrem, algumas pessoas diluíram isso. Para elas, os verbos mentais e realidade são uma única coisa. A realidade, então, abrange. E o que uma pessoa vai pensando, vai edificando no pensamento dela, já é realidade para ela. Não há mais uma dissociação. Quando você está na sua casa, sofrendo desesperadamente, alimentando ideias terríveis, você diz, isso é a realidade. Aí vai me acontecer isso, eu vou sofrer aquilo, vai me acontecer não sei o quê, isso é realidade. Aí se chega um amigo querido e carinhoso e diz, calma, olha, pense que as coisas podem ser diferentes. E aí você pensa, ah, o sonho, a utopia, isso não é mais a realidade. Mas considere pelo menos a possibilidade de que para alguns, isso que você acabou de dizer, o sonho, a utopia, é realidade, tanto quanto para você é seu padecimento extremo nesses momentos de angústia. O que já bota um belo ponto de interrogação nisso aí que você está vivendo. Agradeço muito essa consideração, porque possibilitou todo esse desenvolvimento, que depois vocês farão revisão, ok? Olha, à medida que vocês tomam fluência de uma maneira respeitosa nisso, e o filme de Laila mostra, entre outras coisas, como é para cada um de nós. Para alguns, será interessante fazer uma síntese de tudo, de tal forma que não haja mais, ah, isso é utopia, isso é realidade, tudo junto. Para outros, não. Para outros, será interessante certas áreas que considera realidade e outras que são outras coisas. Cada um de nós, ao longo da caminhada, do estudo da própria historicidade, o aprofundamento da própria estrutura de pensamento, vai delineando o que é melhor, o que é mais sensato, o que tem a ver. Não há mais uma regra, eu não tenho como chegar aqui e legislar, dizer isso é realidade, isto não é realidade, isso vai ser assim para todos. Não há mais isso, vocês sabem, sabem bem. Eu vou desligar o gravador para ouvir outro. Agora, este final de semana, estive em Poços de Caldas. E lá nós fizemos um estudo, 2 dias, grande profundidade, sobre a educação do pensamento, né, para os alunos da professora Isabel, lá em Poços. E um dos alunos trouxe o violão. Vocês precisam ver o que aconteceu com esse jovem, o Pedro, tocando seu violão com o pôr do sol, o sol se colocando entre as colinas de Poços de Caldas. Sabe, o pessoal trabalhando por semioses cruzadas, lá foi por escrito. Mas expliquei a eles, olha, para alguns por escrito não funciona. Precisa ser outro elemento. Esse menino foi por música. Outros foi por fotografia, estavam fotografando as questões. No caso da Laila, é por desenho, ok? A maneira como ela edifica seus verbos mentais é por aí. Ela faz dessa maneira. Lembrem, tudo que nós estudamos nesse curso, muitos de nós já estão fazendo com grande influência seus verbos mentais, só que fazem de uma maneira que não tem nada a ver com eles, sabe? Alimentando sintomas, alimentando problemas, já fazem e já colhem os resultados disso com grande, nossa, prosperidade. Só que é uma prosperidade do avesso, coitados. Alguns, não é, semeiam tudo que é flagelo, tudo que é coisa na vida. E ainda responsabilizam outros, o mundo, a vida, e não sei o quê. Sabe, alguns já fazem isso. E na historicidade isso fica óbvio, fica evidente. Fica assim, você diz, puxa, como a pessoa pode não perceber, não é? E às vezes são pessoas cultas, viajadas, inteligentes, sensíveis e não percebem. Caem nas áreas de ponto cego da vida delas. Estão se destruindo e não sabem. Estão se matando e não sabem. Ok? Não que, lembrem, em filosofia clínica não existe aqui um bom ou mal, um certo ou errado. Existe o seu caminho. Se o seu caminho tem a ver com flores, poemas, amor, então edifique isso, procure edificar isso via os verbos mentais. Se é em direção às grotas, também é tão legítimo filosoficamente como qualquer outra coisa, tá? Não é um pecado, não, né? Alguns treinam o sofrimento, o padecimento horroroso e extremo como maneira de aprendizagem, é um outro modo de existência. Ué, por que é menos defensável? Não é, não é? Somos filósofos, estamos trabalhando a existência. Descubra qual é o seu caminho nessa existência, comece a edificar seus movimentos para crescer, se desenvolver. Não é? Aqui o intuito é que vocês utilizem esses elementos para um crescimento pessoal. Pelos nossos padrões categoriais, o que a gente deseja na vida? Amor, serenidade, não é? Cada um de nós não quer a sua casinha, na beira de um lago, com a pessoa que a gente ama, os filhinhos crescendo ali, por perto, indo para a escola, a gente se realizando profissionalmente no trabalho, tendo do que viver com dignidade. Não é isso que a gente busca? Então, façamos os verbos mentais por aí, e não do avesso disso, para depois a gente se queixar que não é nada disso, não é? E aqueles que querem aprender verbos mentais para machucar e para quebrar as coisas, isso nós não ensinamos para eles, tá? A gente diz, não, não, é um direito meu não ensinar para você, não vou ensinar, não. Bem, o que o Gustavo colocou é extremamente dilemático, ok? Outro dia, conversando com um de vocês, e um colega colocou assim, professor, nós não vamos cumprir todo o programa do curso em toda a sua amplidão. De fato, a gente não vai. Lembrem que a caminhada do grupo é que determina o quanto a gente vai andar ou não. Vocês é que mostram isso. Sabe, não pode ser os passos do professor, tem que ser o passo de vocês, dos alunos, dos colegas, a caminhada de vocês. Tem que ser respeitoso, tem que ser cuidadoso com o quanto cada aluno faz, não é? As perguntas que vocês colocam, as questões que propõem, mostram o quanto já caminharam, as dificuldades. De nada adianta voarmos alto e longe sozinhos. Se fosse assim, não era preciso, então, né, fazer um curso para os alunos, para os colegas. Isso que ele colocou, essa questão que ele colocou, quanto a... A nossa... Tem microfone aberto, por favor, vejam se algum está com o microfone aberto. Isso que ele colocou. Um verbo mental de uma pessoa pode afetar o ambiente ou outras pessoas? Sim. Resposta. Em muitos e muitos casos, sim, pode. Não apenas o verbo mental como um elemento conceitual, usando o jargão da nossa época, mas como elementos de materialização, sim. Querem ver um exemplo disso? Brando, sem... Eu sei que alguns gostam muito quando a gente entra em outras áreas, mas aqui o intuito é que vocês utilizem no dia a dia, na vida de vocês, para melhorias sistêmicas continuadas, tá? Sem nenhuma esquisitice, sem nenhum desvario. Alguns colegas pegam, às vezes, um trecho e tentam fazer voos perigosos, tá bom? A gente tem responsabilidades, a gente não é pautas de uma época, somos seres sociais e precisamos cuidar certos pressupostos. Nossa responsabilidade é muito grande, lembrem sempre disso. Então vejam, se você, por exemplo, vai para uma reunião na sua família, tá? E você, quando sai de casa, você está imbuído dos melhores pensamentos e sentimentos. Isso na sua estrutura de pensamento é relevante, é profundo, é determinante. Você edifica verbos mentais muito, muito bonitos. Aí começam a florescer coisas. Exemplo, lembre os elementos de vizinhança segundo os padrões categoriais. Você passa por uma floricultura, vê umas gardênias lindas. Eu vou levar para minha tia, ela ama as gardênias. E você baixa uma música da internet para enquanto estiver dando as gardênias para ela, ela estar ouvindo a melodia. E você até se emociona pensando no bem que você vai fazer para sua tia. Isso é um modo como os verbos mentais se propagam e atingem o que está ao redor, não é? Agora eu sei, alguns se perguntam, professor, eu não posso, por exemplo, já ouvi dizer que às vezes nós podemos propagar, sobretudo quem tem materialidade no pensamento, e fazer certas coisas. Nem sonhe que eu vou entrar numa questão dessa num curso como esse, não vou, tá? Por respeito a vocês, sobretudo, tá? Existem coisas que vão muito além do que estamos estudando. Para um dia chegarmos a isso, precisamos fazer a lição de casa, o beabá, feijão com arroz. Essas bravatas do pensamento mágico, que tudo pode, que muda coisas, isso pede toda uma caminhada, toda uma caminhada. Por que acham que os grandes mestres que trabalharam as questões profundas da alma humana foram tão respeitosos, tão amorosos, tão cuidadosos? Eles sabiam com que estavam mexendo, não é? Pesquisadores da ciência humana, dos nossos desenvolvimentos, eles cuidaram muito, nos avisaram, nos alertaram, nos orientaram, porque sabiam que uma pessoa pode, num desses voos existenciais, às vezes cair em queda livre para despenhadeiros muito perigosos. Então a gente precisa ter prudência. Vamos caminhar com passos firmes, com responsabilidade, tá, pessoal? Sempre, sempre a gente vai fazer por isso. Aqueles que estão treinando, que a gente tem estudado, tem trabalhado, já devem estar colhendo coisas muito bonitas pela vida. Olhe, se você, por exemplo, tem dificuldade, você pensa, puxa, professor, é tão bonito, mas quando eu exercito, eu não consigo, eu tenho dificuldades. Se você tem essas dificuldades, olha, quer ver instruções específicas? Por exemplo, nós temos vários colegas aqui que escrevem. A Daísa, por exemplo, a Gilvânia convidou para escrever as crônicas do Encontro Nacional lá no site. Ela escreve muito bem. Não só a Daísa, vários de vocês têm o dom da literatura de escrever. Então, esses podem usar a semiose cruzada para edificar seus verbos mentais. Exemplo, você coloque uma caminhada por um lindo jardim. E alguns vão pensar, professor, mas o que isso tem a ver com os meus assuntos últimos, com os meus problemas? Talvez diretamente nada. Mas se você utilizar diretamente para tratar com uma questão muito forte, que tira você do seu eixo de compreensão, de ponderação sobre as coisas, você vai colher muito, é como entrar numa área de turbulência pesada. Você vai ficar mais confuso ainda. Agora, se você treina com coisas que são mais brandas, sobre as quais você tem um discernimento mais tranquilo, isso vai fortalecendo a sua compreensão, provavelmente. E você vai se fortalecendo, depois poderá entrar mais tarde em áreas de tumulto. Ou seja, então escreva, escreva uma página inteira sobre uma linda meditação de uma caminhada em Gramado, por exemplo. A Giovanna estava me mostrando aqui as caminhadas que vão ser feitas lá durante o Encontro Nacional. Numa delas, eu vou reunir um pequeno grupo e vou mostrar para vocês a gente caminhando, como vocês podem fazer isso, tá bom? Caminhe. Se você tem dificuldade interna, socorra-se nos elementos ambientais. Então você pode fazer melhor isso se você está diante de uma linda alameda com flores, não é? Ou caminhando por lojas bonitas com vitrines amistosas, segundo o seu padrão. Aí você olha para aquelas coisas e isso te socorre por dentro e você estabelece conectivos, tais quais a Laila faz com desenho. Alguns fazem por música, outros têm, são budistas, taoístas, xintoístas, fazem com objetos luminosos. Faça. Ok? Vocês sabem todos os quesitos, todos os cuidados. É uma questão de praticar. Vocês receberam de presente aí o curso inteiro de meditações cruzadas. É só rever aquelas aulinhas, clicar, fazer, treinar. Os resultados vão falar por eles. Bom, e quanto a isso de influenciar o meio de outras pessoas, vocês sabem, os cuidados, né? Nós já fazemos isso quando interagimos com quem amamos, nossos maridos, esposas, nossos filhos, sempre de uma maneira respeitosa, tá bom? Quer dizer, conforme os preceitos de época, a nossa própria presença, aquilo que dizemos, deixamos de dizer, como eu tenho feito aqui com vocês. É preciso que Alexandre, por favor, coloque aqui no chat o link que eu perdi quando eu tive que reiniciar. Então, agora clique em ir para a página 10, por favor, todos, aliás, ir para a página 10. Pronto. Agora entramos numa área de trânsito que, aliás, tem muito a ver com a questão do Gustavo, do que ele estava colocando. Vejam. A Laila está num parque, no jardim, e ela observa um casal que acabou de se desentender. O menino está lá, braços cruzados, olhando para um lado, o rapaz para o outro. Acabaram de se desentender. O que a Laila faz? Ela desenha. Olha ali na página do meio, aqui, ó. Sempre na página 10, tá? Olhem ali, ela olhando, ela pega o bloquinho, o material de desenho, e ela faz um desenho que não é colorido, como ela costuma fazer, as mãos se encontrando. E no filme a gente vê que a menina deixa a mão deslizar na forma de desenho, tudo associado, não é? E lá embaixo, observem o que acontece quando a Layla faz isso. Ela sorri porque o casalzinho se reencontra, se beija e fica tudo bem. Questões. Foi o desenho que a Layla fez ali no meio que propiciou esse reencontro dos dois? Ela, ou seja, ela fez isso que o Gustavo colocou, vamos colocar entre aspas, a força do pensamento positivo da moça fez com que eles se encontrassem. Ela disse: vocês se amam, fiquem juntos, se queiram muito, vivem bem, deixem bobagem de lado. E aí aconteceu isso? Ou as propensões naturais, o casal se ama, só teve uma discussão episódica, e enquanto ela desenhava, eles já estavam mesmo para se encontrar, e ela achou que foi ela que fez, ou achou que não tem nada com isso, mas ficou feliz. As respostas é que são muitas, ok? O nosso pensamento, 70% das nossas vias nervosas ligam os olhos ao cérebro. É muita coisa, são quase antenas parabólicas. Não é improvável que nós tenhamos dispositivos que façam, entre outras coisas, o pensamento migrar às vezes, tal qual uma propagação de som. Isso pode acontecer. Por vários fatores, por vários mecanismos, pode acontecer. Às vezes uma pessoa pensa uma coisa, o outro diz: nossa, você pensou tal coisa? São coincidências às vezes, outras vezes não, são outras coisas. Mas daí a elaborarmos uma teoria mística sobre isso, não dá. A clínica não permite esse tipo de manobra. Agora, algumas pessoas, vocês sabem, a prática mostra isso, vocês veem isso em hospitais e tudo, algumas pessoas possuem uma grande fluência nesses verbos mentais e conseguem, até certa forma, a modificar elementos ao redor. Até onde isso alcança, até onde isso vai, varia de contexto, varia de pessoa. Mas se algo dessa natureza ocorre, e há tantos indícios da ocorrência disso, é mais um modo, então, de vocês cuidarem com aquilo que pensam, né? De terem prudência, de terem todos os cuidados que vocês têm aprendido aqui no curso. Desde o respeito, desde a urbanidade, desde os padrões de época, melhorias conceituais e retóricas, tudo isso. Já que isso tem um certo alcance, por que então não buscar o que é producente melhor, né? É nesse sentido. Aí, ali a legenda diz: se, para efeitos didáticos, separássemos os segmentos entre A, B, Laila e o todo, ou seja, tudo aquilo que estudamos até aqui. Uma coisa é a gente estava vendo A e B. Agora, com esses desenhos aqui, sobretudo esse último aí da página 10, o casal se beijando e a menina aqui num plano desfocado, em primeiro plano, nós temos aqui uma percepção do todo, da Laila sentadinha participando, vendo o casal, não é? Ou seja, se nós tivermos toda essa referência, quer dizer, agora ela não está mais dissociada, não é mais A e B, tudo está acontecendo e todos participativos. Nesses quatro segmentos, diz aqui o enunciado, qual ou quais possuiriam determinação? Estados existenciais ligados a referências essenciais, ou seja, agora aqui nessa última imagem da página 10. O casal está se beijando, a Laila está ali olhando, todos participativos. O que é determinante aqui? É o pensamento dela que ela acha, puxa, graças ao desenho que eu fiz, eu consegui com meus verbos mentais unir o casal? É a cena do casal que passa para ela? Resposta, não sabemos. Muitas das questões relacionadas a terapias por imagem, eu diria a vocês a maior parte, provavelmente não pode ser rastreada por o exercício intelectivo da racionalidade. Transcende. Ok? Transcende. A racionalidade não alcança. Aqui é a maior prova disso. O que é determinante, o que deixa de ser, num quadro assim a gente já não consegue mais mapear. Foge. O que não quer dizer que não possamos utilizar e lidar com isso. Cliquem, por favor, em ir para a página 11. Pronto. Na página 11, nós temos, lá em cima, um mundo como ordinariamente é tido por nossas convenções atuais. Não é isso? Você está caminhando pela rua, vê uma senhora lá na janela, num apartamento feio, desbotado, céu chumbado lá atrás, e diz, ah, que vida, que coisa, não sei o quê. Mas olha como é que a Laila vê esse mesmo mundo. Olha ali, nessa mesma página 11. É assim que a menina vê o mundo. Que tal se ela emprestasse os olhos para muitas pessoas? E o fato dela ver o mundo assim não aliena. Ela vai para a casa dela, sabe fechar a porta, sabe fechar a torneira, sabe cuidar das plantinhas, sabe ligar para a mãe dela, estudar, trabalhar, tudo. Olha em que mundo, como ela constrói. Ela viu aquilo e disse, essa mulher parece que está num castelo. Vamos clicar, por favor, na página aí, para a página 12. Vamos para a página 12. Olha o que temos na página 12. O senhor, o faxineiro de um prédio, zelador, está ali na frente, olhando para o lado, mas olha como a Laila vê. Um Sancho Panza, um Don Quixote de Cervantes, vê algo dessa natureza. Ou seja, o fato dela fazer isso não aliena, não a coloca em risco nem em perigo. Às vezes ela fica bem-humorada, ela sorri, ela se diverte com a vida e com o mundo de uma maneira respeitosa, de uma maneira producente. Olhem como é para ela, os verbos mentais dela. Para nós, para cada um, alguns de nós diriam, mas para que eu quero fazer uma coisa dessas? Claro, porque para cada um é diferente. Talvez você queira seus verbos mentais para ficar bem, para ficar inspirado, para ficar mais forte diante das coisas da vida. Use então, esse é seu caminho, não é? O dela é esse, ela utiliza sim. Estamos visitando o mundo da menina, que é um mundo muito bonito, não é? Vocês não gostariam de conhecer a Layla, de conversar com ela? Nossa, seria uma grande amiga nossa, a Layla, né? Já é. E para a página 13 ali, cliquem lá embaixo, por favor. Bom, agora sim, retomamos as questões importantes aqui. Lá em cima, na página 13, tem à direita, tem a janela, como usualmente é a sociedade dos homens, quando você caminha e vê. À medida que você vai da direita para a esquerda, olha como vai ficando em desenho, não é? Vai se modificando. Quer dizer, e ali tem um enunciado que diz: as passagens, o ir e vir, as alternâncias e os pontos de marcação. Olhem que interessante, alguns, eles... Você tem um amigo que faz meditações, né? Então ele diz assim, ó, ele diz: ou eu vou fazer uma meditação para ficar bem, e aí eu vou lá na casa da minha tia, que é uma grande chata de galocha, e eu não vou me importar com nada, vou estar zen, vou estar tranquilo, ela vai começar com aquelas calhordices dela e eu não vou nem me abalar, vai falar aquelas piadas chucras e infames e eu não vou nem me abalar, sou imperturbável, graças à minha meditação, eu sou um ser iluminado, e ela, coitada, vive nas grotas. Já ouviram discursos assim, nos quais nós somos os mocinhos, os outros os bandidos, coitados? Pois bem, esse sujeito vai, então ele, à medida que ele vai meditando, ele vai fazendo contraste, ele vai daquela primeira janela ali à direita, onde eu botei o mouse aqui, ó, que é a sociedade dos homens, onde ele está, cheio de raiva e querendo esganar a tia. E lá à esquerda é onde ele pensa que vai estar quando chegar na casa dela, naquela janela idealizada, sereno, calmo, imperturbável, nada vai abalar, tudo vai dar certo, viu? Nada vai acontecer. E ele fica indo e vindo, efeito ricochete. Quando chega na hora de ir na casa da tia, ele está tão exausto, cansado... Pobrezinho. Outros não. Outros, à medida que o carro vai chegando à casa da tia, ele vai fazendo esse movimento de passagem, dizendo: eu estou quase bem agora, não é? Se nada me infernizar, se nada me perturbar, eu vou chegar bem na casa da minha tia, não sei o quê. Mas aí começa a vir umas lembranças quando a tia começa a incomodar, ele volta para a primeira janela, coitado. Meu Deus, que padecimento que alguns têm, né? Que coisa! Isso é um pensamento muito mal acostumado, muito mimado, muito mal treinado, deseducado ao longo da vida, ok? Que faz com que a pessoa padeça tão fortemente. Uma grande razão para se educar quanto ao pensamento. Vamos lá para a janela de baixo. Que tal o mundo da Layla? Olhem só. Se você falar para ela: Layla, mas ali a casa não é assim como você está pensando. Ela diz: eu sei, mas eu faço assim. É o meu modo de fazer as coisas na vida e tudo. Não é bonito o mundo da menina? Ou seja, se nós traduzíssemos isso como ela faz com os verbos mentais dela para questões éticas, para questões epistemológicas e de valores e tudo mais, seria mais ou menos assim, quer ver? Você diz: nossa, aquela pessoa é horrível, ela é má, ela é feia. E a Layla provavelmente olharia para ela e dizer: sim, mas nessa feiura, nessas coisas que ela faz, ela nem sabe o que está fazendo. A gente só tem que ter cuidado, veja, ela não destitui os vícios estruturais. Olhem ali as janelas, as grades, as portas. Ela dá uma outra dimensão estética, é isso que ela faz. Algumas pessoas podem fazer isso de uma maneira que vão se machucar, aí é nosso dever orientá-las, né? Ir para a página 14, por favor. Olhem ali, a menina está caminhando pela rua, olhem o casario que tem ali à frente dela, abandonado, até o telhado caído, dá para ver até uma parte lá de dentro. abandonado, né? E ali o enunciado diz, na página 14, o que nossa sociedade, nossa época, nossos preceitos civilizatórios costumam fazer com pessoas como a Laila? O que acha?
Sim.
Ah, meu amigo, ele é fora da casinha. Meu amigo, ele só fala coisas assim bonitas, mas é um alienado, não sei o quê. Quer dizer, para todas as coisas, ele paga os impostos que você paga. Ele tem os cuidados que você tem com os filhos, com os amigos. Para tudo isso, ele não é alienado. Mas para aquilo que ele discorda de você, por ele achar que o mundo pode ser melhor, que nós devemos investir em educação, em cultura, em paz, e não em cadeias, choques elétricos e pelotão de fuzilamento, então nisso ele é um alienado, por ele discordar de você. Ora, por que você não é um alienado então? Ele pelo menos não diz que você é um alienado. Ele está preocupado com o mundo, está buscando melhorar o mundo, a maneira dele. Então, a nossa sociedade, infelizmente, ela, com pessoas como a Laila, ela não tem muita paciência. Okay? Porque pessoas como a Laila não alimentam esse processo industrial que faz o mundo ser como ele está nesse momento, quanto às suas bases categoriais. Elas procuram uma melhoria que não é interessante economicamente para o mundo. Tá? São pessoas que não vão trocar a geladeira porque você comprou uma nova. Que não vão mudar de carro porque você comprou um carro e ela tem que ter um carro melhor que o seu. Elas não se importam. Elas têm valores em preceitos outros e outras coisas. E isso, do ponto de vista de uma indústria, de uma época como a nossa, vocês sabem, né? Não é tão interessante para um grande número de pessoas, infelizmente. Bom, depois nós temos ali, baixem um pouquinho o quadro, ó. Olhem ali por onde ela, os legados e os caminhos de Laila para ela, de Laila para ela, para o mundo. O que acham? Olhem por onde pessoas como a Laila passam, o que elas costumam deixar. Costumam deixar flores, ensinamentos, poesia, amor e outras coisas que podem definhar, podem crescer, podem vicejar. Vejam que ali onde ela passou na porta ainda está manchada e tudo, mas muitas coisas coloriram. Vamos ir para a página 15, por favor, ali, ó, ir para a página 15. Chegamos ao final da nossa aula. E aqui nós vemos a Laila lá na casa dela, no apartamento dela. A parte da esquerda é o que nós consideramos, convencionamos como o mundo dos homens. A parte da direita, vejam como é, já é um híbrido. Ali a imagem dos pais dela com ela. E clicando lá embaixo, ir para a página 16, aqui está. Uma pequena montagem mostrando o final do filme dela, né? A Laila, ela se vê na praia e aí ela lembra os pais e ela constrói toda essa cena. Corre em direção aos pais, a mãe se abraça, beija, termina o filme. Foi isso? Será que aconteceu? Ou será que os pais da Laila morreram no acidente? Ou tentaram migrar e o avião caiu e ela foi criada por uns tios? Nós não sabemos, mas sabemos que para Laila, provavelmente isso que nós vemos na imagem da página 16 é como ela construiu os verbos mentais, fez o amálgama, provavelmente é assim que é para ela. Sempre com respeito às bases categoriais, ao mundo e tudo mais. Esta aula de hoje só faz sentido se os senhores a colocarem dentro de tudo que nós estudamos até aqui. Se tirarem disso, essa aula fica completamente perdida, não tem o que fazer com ela, tá? Ela é a segunda. Na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, à noite, nós vamos fazer a terceira e última parte aqui deste de construção por imagens. Como o professor já vai estar em Gramado, a aula será à distância para todo mundo. Todo mundo tem que me mandar seus Skypes, tá? Para ser transmitido de lá. para. E quem estiver em Gramado assiste ao vivo de lá. Deixa eu parar aqui o gravador. Ali na página 16 vocês viram que tem o filme completo. É só clicar ali, vocês vão ter o filmezinho completo. Eu vou parar a gravação, tá? Dessa aula. Quem acompanha o professor sabe que ele pisou bem forte no freio. Podia ir bem longe, mas preferiu ir bem perto. Dadas as perguntas e as considerações de vocês. Vocês é que mostram o ritmo.